Essa é a SBS em português.
Olá, estas são algumas das principais notícias desta sexta-feira, 12 de junho de 2026. O noticiário em português é produzido às segundas, quartas e sextas-feiras. Com vocês hoje, Fernando Vives. A Copa do Mundo começou na manhã desta sexta-feira com vitória do México, um dos países sede, sobre a África do Sul por 2-0 no estádio Azteca. O primeiro gol da Copa foi marcado por Quiñones no começo do jogo e Raul Jiménez na segunda etapa. Faltou futebol e houve mais cartões vermelhos do que gols. O árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio expulsou Yaya Sithole e Temba Zwane, da África do Sul, e depois César Montes, do México, por lances violentos. Em entrevista à SBS News do lado de fora do Azteca, o torcedor mexicano Javier Havai comentou como estava a atmosfera no estádio histórico, que é palco de um Mundial masculino pela terceira vez.
We play with heart, we feel any stadium in the world, and this generation is different. It's hungry for a championship. We're the dark horse and we're gonna go deep, deep, deep in this thing.
México e África do Sul estão no Grupo A, que tem também Coreia do Sul e Chequia, que se enfrentam ainda nesta sexta-feira, depois do fechamento dessa edição. A seleção brasileira, que estreia na manhã de domingo contra o Marrocos, poderá trazer 8 remanescentes da estreia na última Copa, em 2022, no Catar, a julgar pelo time que o técnico Carlo Ancelotti tem treinado nos últimos coletivos. Alisson, Danilo, Marquinhos, Alexandro, Casemiro, Lucas Paquetá, Rafinha e Vini Júnior estiveram na vitória contra a Sérvia por 2-0 há 4 anos e têm grandes chances de estar em campo contra o Marrocos em Nova Jersey. Os 3 jogadores que não fizeram parte daquela partida e que têm treinado entre os titulares são Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães e Matheus Cunha. As informações são do Globo Esporte e do UOL Esporte. A SBS e a SBS On Demand transmitem a estreia do Brasil ao vivo a partir das 8 da manhã do domingo, no horário da costa leste da Austrália. Na seleção de Portugal, o técnico Roberto Martínez declarou que ainda não tem os 11 iniciais definidos para a estreia no Mundial contra o Congo, na madrugada de quinta-feira. O selecionado português venceu a Nigéria por 2-1 em Leiria, no último amistoso antes da estreia, com golos de Pedro Neto e Francisco Conceição. O técnico de Portugal declarou estar satisfeito com o desempenho no amistoso, que usou para testar diversas alternativas, mas que ainda não tem o time principal fechado. O áudio é da RTP.
Muito satisfeito com o trabalho feito pelos jogadores. Utilizamos 26 jogadores em 2 jogos. Todos os jogadores estão prontos, preparados para ir ao Mundial. E o jogo amigável, acho que foi muito, muito bom para nós. A ideia não é ganhar 5-0, a ideia não é fazer um jogo que seja brilhante. O importante era ter um adversário difícil, um adversário onde nós pusessemos a experimentar aspectos que são muito importantes para a preparação do Mundial, e fiquei muito, muito satisfeito com isso.
Tem alguma dúvida em relação ao 11 que vai jogar frente ao Congo?
Não tenho 11.
Ainda não tem 11?
Não.
Ainda vai decidir e tem muitas dúvidas?
Não, dúvidas não há. Não há. Há muitos aspectos, temos muita clareza o que nós queremos. Depois há muitos jogadores que estão a um bom nível e que podem fazer a mesma função e o mesmo trabalho no relvado.
A SBS e a SBS On Demand transmitem a estreia de Portugal contra o Congo em Houston na quinta-feira, 3 da manhã. Na Austrália, o tesoureiro Jim Chalmers afirma que o governo federal trabalha em alguma solução alternativa para as startups preocupadas com as mudanças no imposto sobre ganhos de capital, divulgadas no orçamento federal para o ano fiscal a partir de julho. Em seu discurso na cúpula da Morgan Stanley Austrália na quinta-feira, Chalmers disse reconhecer que as startups enfrentam desafios específicos e que em breve divulgará políticas públicas a buscar feedback sobre a solução proposta pelo governo. As empresas têm se mostrado relativamente receptivas à decisão do Partido Trabalhista de reduzir os incentivos fiscais para investidores imobiliários. No entanto, as mudanças no desconto do imposto sobre ganhos de capital na venda de ações foram criticadas pelo setor, que entende que as mudanças vão desestimular investimentos e limitar o crescimento da produtividade. O presidente da Comissão de Inquérito sobre o AUKUS, P. Peter Garrett, declarou que a renúncia do secretário da Defesa britânico evidencia a necessidade de uma análise mais rigorosa do Pacto de Submarinos envolvendo a Austrália, os Estados Unidos e o Reino Unido. John Healey renunciou ao cargo devido a preocupações com os gastos de defesa britânica pouco antes de um encontro marcado com seu par australiano, Richard Marles. Garrett, mais conhecido como vocalista da banda Midnight Oil, já foi ministro de um governo trabalhista na Austrália. Atualmente, lidera a comissão que teve financiamento coletivo para investigar o pacto militar, que prevê um gasto ao contribuinte australiano entre 270 e 370 bilhões de dólares ao longo de 30 anos para aquisição e construção de submarinos de propulsão nuclear. Peter Garrett declarou à ABC que nunca houve um debate público ou parlamentar adequado sobre o que ele e diversos especialistas descrevem como o maior compromisso de gastos com defesa da história da Austrália.
From the reason we need to have the inquiry now is there's never been a public debate or even a parliamentary debate about the biggest amount of money that Australia will ever spend in its defence history, at least up to now. And the fact that Mr. Miles's counterpart has disappeared, as it were, overnight, I mean, it's a bit of a symbol, really.
O governo federal afirma que a renúncia do ministro britânico não tem efeito sobre o AUKUS e argumenta que a parceria tem amplo apoio na Austrália, no Reino Unido e nos Estados Unidos. O músico indígena Girl Mole foi incluído no Hall da Fama da Associação da Indústria Fonográfica Australiana, a ARIA, como artista solo. 9 anos após a morte do artista, sua família afirma que ele alcançou seu objetivo de compartilhar a riqueza de sua cultura com o mundo. Guru Mole fazia parte do clã Gumachi, da ilha Elcho, na terra de Arnhem, e morreu aos 46 anos em 2017, após uma batalha contra doenças renais e hepáticas. A ARIA geralmente inclui um artista por ano em seu Hall da Fama, mas desta vez outros 5 foram homenageados. Além do indígena, estão na lista Jenny Morris, Kate Seberano, Spider Bait, The Living End, Ivica e Linda Ball.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.